A tese de Hegel, portanto, segundo a qual a substância de Spinoza carece de autoconsciência ou de consciência de si, evidentemente não expressa aquilo que Hegel considera como o verdadeiro das varas, aquilo que ele afirmou logo no início do parágrafo de número 17. A unilateralidade de Spinoza, portanto, aos olhos de Hegel, consiste em não entender a substância como uma subjetividade e, portanto, a consequência a ser explorada logo mais adiante, a falta de mobilidade nessa substância e o fato dessa substância não obter um conhecimento de si mesma. Essa substância, portanto, carece de autoconsciência e vai carecer também, de vontade, e, aos olhos de Hegel, portanto, daria margem a uma necessidade, a um determinismo férreo, que não vislumbra nenhum ato de liberdade. Pelo menos, como eu disse anteriormente, na análise de Hegel, sem entrar aqui, no mérito dessa interpretação de Hegel. Quer dizer, daqui dá para se ver bem por que Hegel considera, então, o verdadeiro como substância e sujeito, porque assim ele pretende fugir àquilo que, segundo ele, era uma abordagem parcial, inadequada e, portanto, errônea da substância ao entender a substância no seu caráter meramente objetivo. O quarto aspecto estrutural desse parágrafo aborda, por sua vez, uma outra deficiência na interpretação da substância. Desta vez, é entender a substância, como ele diz aqui, como uma substancialidade não diferenciada e imóvel. Un unterschiedene, unbewegte Substantialität. O que parece, a meu ver, ser a consequência dessa falta de consciência de si, identificada por Hegel na filosofia de Spinoza. Ou seja, essa falta de consciência de si não leva a substância a um movimento em que ela vai recobrar, reaver esta consciência de si. E por isso, então, ela se manifesta na forma de uma substancialidade imóvel, não diferenciada, ou então, essas diferenciações, ou esse movimento, vai ser ou um movimento, mecânico, uma diferenciação externa, aos elementos diferenciados, em oposição a uma substancialidade que se move e se diferencia com base em um movimento orgânico, por assim dizer, de diferenciação, interna. O movimento da substância é um movimento um tanto quanto mecânico de partes exteriores que se acoplam uma à outra. E, portanto, a dinâmica da substância ou não é identificada por Spinoza, ou se ela o é, trata-se de uma dinâmica, mecânica e não orgânica, e que não faz justiça, então, aos olhos de Hegel, é bom sempre frisar isto, Isso não faz justiça, então, ao próprio ritmo de movimento da substância, tal como ele entende. Finalmente, a quinta e última estrutura ou divisão deste parágrafo, na minha opinião, vai se referir justamente à intuição intelectual, já comentada anteriormente, onde há essa pretensão da parte de Schelling de unir em uma experiência imediata sujeito e substância, como diz Hegel, ou como ele diz mais abaixo aqui, pensamento e ser. O que, aos olhos de Hegel, então, corre o perigo de cair em outro unilateralismo, vamos dizer assim, uma outra posição que só vê um lado e negligencia, o outro lado. No caso aqui, a intuição intelectual corre o risco de cair no que ele chama simplicidade inerte. Die träge Einfachheit, quer dizer, de privilegiar, de sublinhar apenas o caráter da identidade e da simplicidade em detrimento, não, da diferença e da multiplicidade. Quer dizer, aos olhos de Hegel, a intuição intelectual, portanto, ela acabaria por adotar essa posição bastante unilateral. E com isso também não nos proporciona um conhecimento adequado da realidade absoluta. Portanto, né, de uma forma geral, eu identifico aí essas cinco divisões ou estruturas do parágrafo de número 17, de tal forma que nós possamos obter um quadro, né, um mapeamento daquilo que é tratado neste parágrafo.